há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Hoje nós estamos com um programa extra, aproveitando aí uma folguinha no horário. Então a diretoria da rádio me pediu para preencher o horário aqui ao vivo e que eu escolhesse um tema que falasse dessa época de Ano Novo, né? E as causas psíquicas e suas influências no ar e na atmosfera das pessoas. Então vou falar um pouquinho sobre isso e depois eu vou compartilhar um texto com vocês, ótimo para a gente iniciar o ano, tá? Chama-se Viveka, o discernimento consciencial, porque em sânscrito a expressão Viveka significa conhecimento, discernimento espiritual, tá? Você discernir as coisas perfeitamente, mas não apenas o discernimento vindo do intelecto frio, o discernimento onde soma a inteligência com os sentimentos do coração, com ética e alegria, a inteligência integral, não apenas o intelecto, porque às vezes o intelecto pode deduzir algo tecnicamente, mas a pessoa não sentiu aquilo. E outras vezes a pessoa pode sentir algo, ela fala, eu não consigo compreender intelectualmente, mas eu sinto no coração a verdade disso. Isto também é Viveka, que é o discernimento consciencial. Então selecionei esse material para a gente ver hoje, tá? Vamos lá. Nessa época de Natal e Ano Novo, rola um fenômeno que é importante que eu alerte isto para vocês. Muita gente fica na cidade grande solitária, a família está longe. Aqui em São Paulo, principalmente onde eu moro, existe uma característica única daqui. Eu sou do Rio de Janeiro e eu moro aqui em São Paulo há 30 anos. Então, no Rio de Janeiro, todo mundo se conhece, você vai para a rua, faz muito calor e a natureza do carioca, uma comunicação, né? Brincadeira, amizade, isto é o jeito carioca. Quando eu vim aqui para São Paulo, eu estranhei uma coisa. Normalmente a dinâmica do paulista é de muito trabalho, muita correria. Então, aos finais de semana, a pessoa está cansada, ela quer ficar em casa. Então, ela não vai sair para bater papo na rua, ela pede uma pizza em casa. Ela quer ficar em casa um pouco, ela ficou a semana inteira ralando. O carioca também trabalha, mas a dinâmica do relacionamento humano é diferente, cada lugar tem a sua. Se vocês forem no Rio Grande do Sul, o gaúcho é muito hospitaleiro, é acolhedor. Você chega de qualquer lugar do país no Rio Grande do Sul, você é tratado como se fosse da família. E eu vou muito ao Rio Grande do Sul, tenho muitos amigos lá. Você vai em Florianópolis, por exemplo, você anda nas ruas da cidade, você vê uma certa inocência no ar ainda, você não vê aquela coisa carregada da cidade grande de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então, aqui em São Paulo, você às vezes não conhece seu vizinho de andar. No Rio, você conhece todo mundo, é característica. Então, aqui em São Paulo, principalmente, as pessoas ficam muito solitárias em feriados, principalmente. E nessa época, muita gente ficou presa em São Paulo porque não pôde viajar por falta de grana, pelo problema da pandemia ainda vigente e uma série de coisas. Então, o que isto acarreta, que eu senti fortemente e que talvez alguns de vocês também sentiram, e por isso é bom tocar no tema, eu também estou em São Paulo esses dias, não viajei, minha família está no Rio, e o que eu senti? Tá? Justamente no dia de Natal, no dia 25, não na véspera, dia 25, na parte da tarde para a parte da noite, uma onda de tristeza, pessoal. Eu sentado em casa no sofá, lendo, escutando música, vinha nitidamente de fora, era uma atmosfera externa, uma atmosfera de tristeza e de choro. E eu sabia exatamente que aquilo era massa de formas mentais das pessoas presas em São Paulo, vizinho viajando, ela não tem amizade com o vizinho, simplesmente a pessoa solitária em casa, nesta hora, é difícil para muita gente, principalmente as pessoas que vieram fora de São Paulo para morar aqui, e este clima ficou no ar por diversas horas. Se uma pessoa está em casa e mentalmente está passiva, essas ondas entram na casa dela, ela vai ser influenciada, vai sentir uma tristeza que não é dela, vai sentir uma onda de choro, que é uma onda psíquica, e ela, de repente, deprime por um motivo que não era dela, mas era ambiental. Este é o lado B do Natal e Ano Novo, gente. A depressão no ar, principalmente as pessoas que ficaram por aqui. Então, é importante eu estar assinalando isso para vocês, porque muitas pessoas falam assim, como é que pode? Hoje é Natal, por exemplo, hoje é Ano Novo, por que eu estou triste? Eu estou explicando agora para vocês o motivo disso. Então, caso sintam essa atmosfera por algum motivo e perceber que não é seu, que às vezes a tristeza da pessoa é um refluxo, perceber que vem de fora, muda a chave mental, muda o foco. Escute uma música para cima, leia algo elevado, não entra no clima. Faça algo para sua mente não ficar passiva. Por exemplo, vá arrumar seus livros na estante. Vá arrumar os seus discos, por exemplo. Sabe, vá fazer alguma coisa que possa deixar sua mente focada em qualquer outra coisa. Muitas vezes, a pessoa está vendo TV de forma passiva. Sabe, pessoal, está assistindo sem ver, está apenas olhando, mas a mente está divagando ao longe. Isso é clima de passividade mental. Permite que essas ondas mentais pesadas interpenetrem a mente da pessoa. Então, olho vivo nesses dias para não ser afetado. E uma época que era para estar mais alegre, né? O Natal representando tudo que o bojo da egrégora do Natal traz, e o Ano Novo, que é apenas uma data no calendário, que o tempo no universo não existe, mas cria uma época de renovação, de esperança para dias melhores, né? Então é importante a gente estar falando sobre isso. Outra coisa, como médium, ao longo dos anos, eu detectei um fenômeno que, conversando com outros médiums, eles também me narravam, principalmente quando há espiritualmente a presença de entidades que suicidaram o corpo humano e que ainda estão gravitando no duplo etérico aqui da Terra. Por exemplo, suponho que ocorre uma batida de carro. Então, na hora da batida, além do impacto, você escuta os vidros se estilhaçando, aquele barulho de vidro estilhaçado. Por incrível que pareça, muitas pessoas que suicidaram o corpo humano, porque quando eu falo isso, porque a consciência não morre, você não tem como matar a consciência, mas o veículo, que é o corpo, pode ser destruído. Da mesma forma, eu posso dizer que o motorista, o táxi, ou melhor, o motorista é o taxista e o carro é o táxi. O táxi pode parar no ferro velho, fundir o motor. O taxista continua vivo. O taxista é o espírito. O táxi é o veículo que ele tem para girar e ganhar a férias. Nós estamos ganhando experiência através do nosso veículo de manifestação, que é o corpo, que é o táxi onde a gente gira pela vida, mas nós somos um motorista. Ao final do dia, o motorista deixa o táxi na garagem e vai fazer a vida particular dele. Na hora da morte, é como se o veículo tivesse fundido o motor e não dá para usar mais, você sai, podendo usar outro veículo ou não. Mas o taxista não é o táxi, o motorista não é o veículo. Então é possível alguém destruir o veículo, não significando que quem direcionava o veículo está morto. Então é possível destruir o corpo pela ação do suicídio, mas destruir o motorista, que é a consciência, é impossível. Então, por um fenômeno psíquico, quando se aproxima às vezes uma entidade suicida, um médium, ele sente um ruído dentro da cabeça, que é um ruído intracraniano, como se fosse um alerta psíquico de que há algo mais denso no ar, uma vibração de sofrimento no ar. Muitas vezes, a presença de uma entidade dessa causa ondas de choro dentro da pessoa, do médium. Por quê? O suicida, ele quebrou o corpo. E qual era o objetivo? Deixar de existir. Deixando de existir, a pessoa não pensaria mais no problema que a afligia. E ela descobre que ela não deixou de pensar. Ela perdeu o corpo e continua pensando, e agora sem o veículo para rodar. E ela entra em looping. E aí entra arrependimento, autoculpa, sendo que o suicida tinha a ideia de destruição, de autodestruição na mente, como formas mentais. Então, quando o corpo cai e a pessoa sai, pelo suicídio, a aura dela está cheia de formas, pensamento de autodestruição, de fuga do problema da vida, e às vezes nem a família percebia, porque a pessoa escondia, parecia alegre, mas por dentro já havia alguma coisa. E não vai julgamento nenhum em nada que eu estou falando, e sim a constatação de uma situação muito pesada, que é o suicídio. Então, uma entidade dessa encosta perto de alguém que é sensitiva, essa pessoa absorve essa energia, começa a ter as ondas de choro e de tristeza, sem saber por quê. E nesses dias de Natal e Ano Novo, isso fica mais agudo, pessoal, pelos motivos que eu estava explicando antes. E existe um som parecendo que estilhaçou vidro dentro da sua cabeça. Esse som ocorre em cima da glândula pineal, que é a glândula endócrina mais alta do sistema, que está ligada ao topo da cabeça, ao chakra coronário. Então dá um ruído dentro, crá, como se houvesse um impacto e o estilhaçamento, que é, na verdade, muitas vezes a última coisa que a pessoa pensou antes de cometer o suicídio por um tiro. Por exemplo, o estampido e a sensação de algo estilhaçando, que é a própria mente da pessoa. Pode ocorrer também isso quando a pessoa tenta suicidar batendo o carro, né? Joga o carro contra um muro para morrer, o estilhaçamento do vidro, aquilo grava de alguma forma e um médium sente esse ruído que não é propagado por ondas sonoras pelo ar. É um ruído interno, psíquico, dentro da cabeça dela. E isto acontece com muita frequência nos dias de Natal e Ano Novo, principalmente nas cidades grandes. Eu sei que não é só São Paulo, Nova York, Tóquio, Londres, Rio de Janeiro também, Porto Alegre, cidades grandes que passam de 2 milhões de habitantes, elas têm esse problema dessa tristeza enorme, que pode acontecer também numa cidade menor, pode acontecer até na área rural, mas em menor escala, porque numa cidade grande a quantidade de formas de pensamento é enorme, são milhões de pessoas pensando e sentindo, e esse refluxo pode acontecer e a pessoa está sozinha nesses dias de festa, sozinha, passiva, essa onda entra nela, ela entra numa vibe ruim e pode se sentir mal pra caramba por uma questão ambiental ou uma presença extrafísica que está vagando e que ela, naquele momento, sentiu a interação. Por isso, a diretoria da rádio me pediu, fale algo a esse respeito, tá? Nesse programa extra, nessa época de festas. Wagner, esclarece um pouquinho, não para quem viajou, mas para quem ficou, o que que pode estar sentindo. Muda a vibe, pessoal. Pega um livro de um tema elevado e leia se estiver sentindo assim, porque sentindo algo pesado que te puxa para baixo, leia algo muito alto para levar você para o outro polo oposto, para você regular e equilibrar. A outra coisa importante, em alguns processos de obsessão espiritual, entidades assediadoras, elas projetam gargalhadas na mente de alguém, um clarividente, um clareaudiente, um sensitivo, um médium, escuta claramente a gargalhada dentro da mente, não no conduto auditivo, e ninguém de fora está escutando. Normalmente, na área espiritualista e também na área espírita e na área da Umbanda, se fala muito de espíritos zombeteiros. E o que que eu descobri como médium de desobsessão de anos e nas saídas do corpo também? Muitas entidades fazem um tipo de zombeteiro. Eu vi entidades que acoplavam num médium, numa sessão de desobsessão, e ficava rindo o tempo inteiro através da boca do médium. E aí todo mundo na sessão falava assim, tá aí um espírito zombeteiro, irônico. E aí quando o espírito saía, imediatamente ele fechava a cara. Ele não era zombeteiro, ele se fazia passar por um. Por quê? Era uma técnica. Para não escutar o que o doutrinador da sessão estava falando, ele usava o som da voz do médium rindo para não escutar a palavra do doutrinador. Ele usava aquilo como camuflagem sonora, usando o chakra laríngeo do médium para criar a sensação de gargalhada e enganar todo mundo. Então, espíritos zombeteiros podem fazer o tipo, e eles não têm esse clima. Muitas vezes são caras irados que fazem esse disfarce. Entretanto, existem entidades extremamente irônicas e zombeteiras realmente, e que o trabalho que eles fazem é projetar ironia e essa atmosfera de zombetear, vamos chamar assim, das pessoas, instituições e coisas dentro da pessoa e você é invadido por uma gargalhada e uma sensação de leviandade repentina que não é tua. Você tenta tirar aquele som da cabeça, não consegue. Eles novamente projetam, isso pode ser à distância. E nesses dias em que as pessoas estão em casa, não estão indo para o trabalho, a família está longe, a mente fica mais receptiva, porque a pessoa fica com ela mesma. Se a pessoa fica com ela mesma, está estudando, está lendo, está escutando música, está assistindo, sei lá, as séries que ela gosta, ela está mantendo a mente num estado lúdico, ela está lendo coisas legais, está tirando um tempo para ela. E muita gente tira esses dias de Natal e Ano Novo e aproveita para estudar, para ficar consigo mesmo, e isso dá até nova energia. Mas não é assim que a maioria funciona. Então, fica esse alerta aqui desses climas pesados nesses dias, para vocês se tocarem, não entrar em vibes negativas. E aí está o pedido que a diretoria me fez. Fala um pouquinho dessas coisas como alerta. É uma das funções aqui da rádio, clarear esses temas, minha também como apresentador. E agora, eu quero aproveitar, Jean, você vai separar a música 6 do Camel, banda de rock progressivo inglesa maravilhosa, a faixa Landscapes, deixa ela no repeat, e eu vou ler um texto tirado do livro Flama Espiritual, que é um dos meus 14 livros, e ele tem um texto chamado Viveca, o discernimento consciencial. Viveca é discernimento. E eu vou usar a trilha sonora do Camel de fundo como uma mensagem de abertura para esse ano novo, que vai abrir aí já para todos nós, tá bom? Jean, tudo em cima? Então, libera o som do Camel enquanto eu... Vai ajustando a minha voz e o som enquanto eu for lendo, tá bom? Vamos lá. Hoje o Jean está me dando ajuda aqui na parte técnica. Se eu citar Jesus e seus ensinamentos, e até pregar em seu nome, mas não respeitar a crença dos outros, tudo isso de nada adiantará. Se eu admirar Krishna e cantar mantras e louvores ao divino, mas não tiver amor pela vida, então estarei perdido em mim mesmo. Se eu meditar profundamente e falar dos ensinamentos dos sábios, mas não vir o divino em tudo, nada serei realmente. Se eu seguir os ensinamentos de Buda e até pregar em nome do iluminado, mas não praticá-los nas lides da vida cotidiana, então tudo continuará em trevas dentro do meu coração. Se eu falar dos ensinamentos dos mestres ou dos mentores espirituais, mas não viver com alegria, nem me apaixonar pelo todo, com certeza terei perdido o tempo de vida e suas experiências. Se eu falar de Shiva, mas não transformar o meu ego em servidor da luz, de que adiantará? Se eu falar dos santos ou mesmo dos anjos, mas ainda carregar violência em meu coração, tudo permanecerá estranho dentro de mim. Se eu falar da luz, mas carregar maldade em meus anseios e portar as faixas escuras do ódio no coração, então andarei em trevas. Se eu falar da Mãe Divina e de sua doçura incondicional, mas projetar as farpas do egoísmo e da maledicência sobre os outros, estarei em miséria consciencial. E se eu estudar os temas conscienciais, mas permanecer cheio de medo diante do invisível e ainda temer as provas do caminho, então só restarão as cinzas de minha ignorância diante do meu olhar de impotência. Mas, se mesmo diante das dificuldades, eu assumir o comando da minha consciência e melhorar o que penso, o que sinto e o que faço, então serei eu mesmo melhorado. E essa é a grande riqueza que alcançarei, eu mesmo, melhorado. Não é o que eu acredito que faz o que eu sou. É o que eu sou realmente que me faz como sou. Por todo o tempo, por onde eu for, seja com quem for, que seja eu mesmo, sempre melhorado, sempre aprendendo. Maravilha das maravilhas, eu mesmo, sempre feliz. De que adiantam as vitórias efêmeras no mundo, se, por dentro, na casa do coração, reina desordem e agitação? De que adianta ter um corpo lindo, se a alma é pequena e cinzenta? De que vale encher a cara de bebida, se por dentro tudo está ressecado e sem brilho? De que adianta deitar com alguém na cama, se o coração não chama e o pensamento e o sentimento voam para longe, para outro coração? De que adianta ser arrogante por fora, se por dentro o medo de viver corrompe as melhores potenciais do ser? De que adianta a um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma? Ok, amigos, esse texto foi tirado do meu livro Flama Espiritual, tá? É um livro que eu fiz sozinho, não tenho uma editora, a edição praticamente está esgotada. E essa linda música chama-se Landscapes, da banda de rock progressivo inglesa Camel. O nome do CD onde está essa música é Nude, é a faixa número 6, que eu gosto muito, muito inspirada, né, gente? Essa flauta aí, maravilhosa. E então, esse programa extra aí, foi esse alerta que a rádio pediu para eu fazer, mais essas palavras aí para a gente abrir o ano e que tudo de melhor aconteça para a evolução de todos nós. Obrigado aí pela ajuda hoje, Jean. Obrigado aí à diretoria da rádio por sempre me abrir possibilidade de passar coisas legais aqui na programação. Pessoal, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do